Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá, Maria.
Olá, Sofia.
Mais uma voltinha.
Mais uma voltinha para refletirmos aqui as duas sobre questões, momentos, relações que são tão importantes na nossa vida, que muitas vezes nos definem enquanto pessoas.
A doce infelicidade de uma relação.
É verdade. E acho que aquilo doce, podemos assumir que estamos a ser irónicas.
Irónicas, claro.
Mas, de facto, uma relação, seja ela qual for, não se deve resumir à infelicidade. Eu li uma frase há alguns dias e concordei com ela. Insistir numa relação que acabou é viver infeliz por opção. Obviamente aqui temos de fazer uma salvaguarda, que é quando estamos a falar de situações limite, como, portanto, a dependência financeira, portanto, havendo aqui outros fatores,
claro,
que de facto não consegues sair porque não tens essa capacidade, portanto, na salvaguarda, portanto, de haver aqui algum tipo de dependência, meramente a financeira, e nós sabemos que a dependência financeira leva muitos casais, e hoje em dia, com a situação em que vivemos, com a crise da habitação, nomeadamente, as pessoas que acabam por vezes fazer manutenção de relações em que não estão felizes, mas por não terem outra opção, acabam por aceitar a tal infelicidade. Aqui, quando faço
tal doce infelicidade,
essa doce infelicidade, portanto, queria aqui deixar presente que não há esta dependência, portanto, a pessoa tem a opção de sair daquela relação, simplesmente por um conjunto de motivos, opta por continuar.
E podemos dizer que é um conjunto de motivos emocionais?
Emocionais. Muitas vezes são emocionais, Sofia.
Muitas vezes, sempre, claro.
Quando falamos de tu continuares numa relação que te torna, ou que me torna, ou que torna alguma pessoa infeliz, estamos a falar de questões psicológicas, questões de dependência emocional. Mas também, o que é certo, é que quando se pensa numa separação, e estou a pensar que numa relação é médio e longo prazo.
Okay,
e aqui também estou a pensar em relações, em faixas etárias em que já assumes uma relação, em que perspectivas um futuro. Porque é diferente falar de uma relação, nomeadamente num namoro ou com outra idade. Portanto, aqui são coisas diferentes, são situações diferentes. E aqui estou a pensar aqui já numa idade, se calhar mais próxima da nossa.
Sim, onde, pronto, sim, onde a pessoa investiu mais.
Compraste uma casa, vives com uma pessoa, portanto tens filhos com aquela pessoa, não é? Portanto, mais neste sentido.
Exatamente.
Aqui, para a gente
tem
balizar
raízes
um bocadinho
mais profundas.
Sim, pelo menos balizar aquilo um bocadinho, o que é que estamos a entender como uma relação e a infelicidade de viver na tal relação e que temos por opção viver infelizes. É que, de facto, quando tu perspectivas o terminar aquela relação, não consegues perspectivar muitas vezes sem sofrimento. Mesmo quando o amor já acabou, mesmo quando se percebe que aquela relação não funciona mais, ou seja, quando não há motivos para manter o relacionamento, o que é certo é que há muitos casais que insistem, portanto, em continuar a ter e a manter aquela relação, mesmo que essa já tenha chegado ao fim. E aqui muitas vezes temos a questão da identidade da relação. O que é que eu quero dizer com isto? Numa relação existe a relação, que é o nós relacional, mas existe o outro e o self, ou o eu.
E o eu.
E durante muito tempo há um grande investimento, e muitas vezes o que acontece é que o eu ou o outro passa a ser um nós durante muito tempo. E muitas vezes há muitos casais que se tratam como uma unidade, como se fossem apenas
esquecem a sua individualidade.
Muitas vezes, sim. Ou seja, psicologicamente há ali uma transformação, e não estou a dizer que seja de maneira consciente, mas pela partilha que vai acontecendo do dia a dia, dos problemas, dos momentos bons, e portanto recuperar às vezes essa identidade. passar a ser solteiro, vou dizer assim, não é?
Sim, de ter uma parte em que há de facto o individual, não é? Há uma parte em que a pessoa é ela própria.
E de repente fica assim a outra pessoa, é que investiu. Que investiu, exato. Investiu emocionalmente, investiu economias, perspectiva um futuro com aquela pessoa, claro. E de repente percebes que aquela relação chegou ao fim. Uhum. Isto às vezes é difícil. Alguns estudos demonstram que para recuperar esta identidade de solteiro, portanto, sai outra pessoa, pode-se levar até 3 anos. Obviamente que é uma média, há pessoas que, claro, superam isto de uma forma mais fácil, outras que levam muito mais tempo. E aqui também depende do tipo de relação que se tinha, não é? Uhum. Mas muitas vezes as pessoas também estão juntas porque não conseguem estar sozinhas. Já ouvi várias vezes isto: eu não sei estar sozinho, eu prefiro viver na tal doce infelicidade porque ao menos tenho companhia, ao menos tenho alguém que. A relação não é sempre má, também tem momentos bons, e esses momentos bons acabam por alimentar ou fazer a manutenção da tal infelicidade, e a pessoa opta por continuar ali.
Exato.
Sabendo que está infeliz, mas como não sabe viver sozinha. E aqui é que, portanto, a pessoa consciencializar e pensar.
Acha que não sabe viver sozinha?
Acha, mas há pessoas que acreditam realmente nisto.
Claro,
isto.
Claro.
Mas se calhar é importante ponderar sobre isto. E se calhar está na altura de tomar, ter a coragem de perceber isso e crescer. E crescer emocionalmente. Uhum. E crescer dói, Sofia. Seja qual for a idade. Uhum. E quando temos que assumir a responsabilidade emocional da nossa vida, às vezes pode ser assustador. Porque não sabemos. Porque passamos muito tempo com aquela pessoa,
claro.
Porque a própria sociedade passa muito uma mensagem que só somos felizes se estivermos acompanhados, o que não é verdade,
claro.
Vale mais só do que mal acompanhado, claro. E portanto, às vezes é preciso ter a coragem, volto a dizer isto, de ingressar num processo de aprendizagem, de estar só e ser feliz.
É um processo que pode ser doloroso, mas que te faz crescer depois. Isto também remete-nos um pouco para um outro assunto que já aqui falámos, que é o dizer não.
Sim.
Também, não é? Porque a pessoa pode achar, neste caso em que tu falaste, que não consegue estar sozinha, mas também pode achar que não quer magoar o outro.
Sim.
E mantém-se ali também nessa doce infelicidade.
Porque acho, mas muitas vezes o outro está na mesma situação.
Pois.
E eu aqui tenho que falar já de um tema que eu estava a pensar deixar mais para o fim do episódio, que é a comunicação.
Pois. As suas mentiras. Isto também há sinais, não é? As pessoas vão tendo sinais de que aquela relação não está, não a faz feliz. E a comunicação pode ser um desses sinais.
A ausência de comunicação.
Exato.
As pessoas não comunicam. As pessoas preferem não comunicar porque acham que se comunicarem, se falarem, isso vai trazer mais problemas. E exatamente o contrário.
Claro.
Se tu queres manter aquela relação se
saudável.
Se queres fazer a manutenção da tua felicidade, é importantíssimo comunicar. Porque o não comunicar transforma-se numa bola de neve. E um problema inicial, que era pequenino, que podia ser resolvido com uma boa conversa, tem tendência a transformar-se em algo grave, com consequências emocionais para os dois lados até. E, portanto,
lados, claro.
Às vezes há a questão que a pessoa pensa que se calhar eu não estou feliz, mas outra pessoa está, e outra pessoa também não está. E, portanto, o comunicar, não ter medo de falar das coisas, dar nome às emoções, e também já falámos disto aqui, é importante dar nome às emoções. Se a pessoa, de facto, quer investir naquela relação, se acha que há futuro naquela relação, então, o primeiro passo, que é fundamental, é comunicar. Até porque também uma das questões que leva muitas vezes a fazer esta manutenção é desistir dos sonhos, Sofia, dos planos que fizemos com aquela pessoa. A tal viagem que pensamos fazer, a tal casa que pensamos comprar, neste caso mais alugar, e hoje em dia é difícil, mas talvez uma tenda. Mas, portanto, é ver aqui a perspectiva de um futuro. Ou envelhecer com aquela pessoa,
claro.
Portanto, daqui a uns anos, portanto, quando a reforma chegar, É verdade que cada vez mais tarde, mas
exato.
Há que ter a esperança,
claro,
que vamos,
claro,
lá chegar, não é? Esses sonhos ficam em causa, e como tal, é, parece que de repente o futuro desapareceu. Isto também às vezes é difícil de assumir. E claro que quando há filhos, a dificuldade aumenta.
Aumenta, claro.
E aumenta a vários níveis.
Sim.
A vários níveis. Portanto, porque vai começar uma vida sozinho. Em que havia partilha de responsabilidades parentais numa casa, e a partir do momento em que há uma separação, essa partilha de responsabilidades, portanto, deixa de estar apenas centrada numa casa, e toda uma gestão familiar é completamente,
claro,
diferente. Além disto, desta gestão familiar, temos outra questão, que muitas vezes as relações, quando acabam, e também sabemos isto, muitas vezes a maior parte não acaba de maneira positiva,
uhum,
acaba de,
sim,
forma negativa.
É difícil, claro.
Com mágoas, com,
claro,
ressentimentos,
claro,
exatamente porque se deixou arrastar aquela doce infelicidade durante muito tempo.
Uhum.
E o que é certo é que a outra pessoa é a progenitora ou o progenitor do filho. E portanto, como passar a conviver com aquela pessoa, não é? Como lidar com ex-parceiro ou com ex-parceira.
Sim. E até os sentimentos de culpa que a pessoa pode ter por estar a criar aquela situação aos filhos também, não é?
Verdade. Quantas vezes também constato que a manutenção de relações infelizes passa porque as pessoas acham que se houver divórcio, se houver separação, os filhos vão ser infelizes. E sabemos hoje que não é verdade.
Pois.
Não há crianças felizes com pais infelizes.
Claro. Com pais que vivem uma doce infelicidade.
Mas as crianças apercebem-se disto.
Claro.
Os adolescentes apercebem-se disto.
Uhum.
Portanto, fazer uma manutenção de uma relação em prol dos filhos, porque acham que estão a fazer o melhor, muitas vezes não estão a fazer o melhor. Porque as crianças sofrem com aquela conjetura familiar.
Paz podre, como
a
se
paz
chama,
podre,
não é?
Exatamente. Muitas vezes o que eu chamo de guerra fria.
Exato.
Portanto, não há de facto discussões, não há gritos, mas as pessoas não comunicam,
uhum,
a ausência de sentimentos, sentimentos,
exato,
positivos. E também muitas vezes há aqui o risco de estar a passar uma mensagem, que é para os nossos filhos que se deve viver numa relação infeliz.
Uhum.
E isso não é saudável.
Claro.
Não pode acontecer que. Temos que passar a mensagem, quando a pessoa, ou quando a criança ou um adulto não é feliz, deve lutar pelos seus sonhos. Como dizia alguém, agora não lembro o nome, vale mais um bom divórcio do que um mau casamento.
Pois.
Para os próprios envolvidos, os adultos, seja para as próprias crianças, não é? Porque a insatisfação desgasta a relação.
Claro.
Desgasta o convívio familiar. Machuca.
Uhum. E esse machucar, portanto, essa vivência pode de facto desencadear depois problemas físicos, mentais, ansiedades.
Como é óbvio,
não é?
Porque não dá para ter uma família saudável se antes ser um casal saudável.
Pois.
Eu acho que isto é claro, não é? Portanto, porque a família está acima de tudo, mas está acima de tudo. E quais os custos,
claro,
que isso pode ter,
uhum,
individualmente, para a própria relação, como eu te dizia, portanto, um bom exemplo para quem está à nossa volta, principalmente para pessoas, crianças, que são da nossa responsabilidade e temos a responsabilidade de educar para viver em sociedade,
uhum,
para aceitar o outro, deve ser exatamente como te dizia, o lutar pela sua felicidade. Que quando não se está bem num sítio, deve-se procurar, deve-se lutar por algo melhor, não fazer a manutenção de uma infelicidade,
uhum,
ou de uma aparente felicidade, ou como tu dizias e muito bem, de uma paz podre. A mensagem está errada.
Claro.
Porque vivemos, nós somos livres.
E muitas vezes as pessoas esquecem-se disso, não é? Esquecem-se disso.
Esquecemos.
É.
Somos livres. Portanto, sentir a dificuldade de uma decisão. Então é preciso, eu acho que é importante avaliar, o que nem sempre é fácil, como é óbvio, mas avaliar aqui um bocadinho os custos-benefícios. Não no presente, mas no futuro.
Mas o que é que poderá ser de facto importante avaliar nesse futuro?
Eu acho que é importante avaliar no futuro é, por um lado, se aquela relação, e por mais que tu faças uma análise dos várias vertentes, dos vários aspectos, não te satisfaz. Tu não consegues perspectivar
essa avaliação.
É importante fazer.
Não, obrigatório, claro.
Mas individualmente, olhaste a ti individualmente, esta relação, esta pessoa, consegue-me satisfazer, sim ou não? E há vários, nos vários aspectos que uma relação contempla.
Claro.
Porque o companheirismo e a amizade até podem sustentar uma relação durante algum tempo. Mas não são elementos muito importantes,
claro.
Sim, mas sustentar a relação apenas com base na amizade e no companheirismo, sem haver, de facto, desejos pela outra pessoa,
intimidade
com a outra pessoa, não é isso que se pretende numa relação.
Claro.
Portanto, íntima.
Exato.
Amorosa. Portanto, e também é que é importante que eu, às vezes, quando as pessoas estão em crise, que é aqui dois momentos. Por um lado, avaliar se realmente o amor acabou, se chegou ao fim, já não há sentimentos por aquela pessoa.
Somos amigos?
Sim, claro. É apenas amigos, é apenas um grande amigo que eu tenho. De facto, eu posso desabafar e estar com aquela pessoa. Ou não, ou de facto esta pessoa é minha amiga, mas eu continuo a amar esta pessoa. E se realmente a pessoa perceber que há ali sentimento, eu acho que vale a pena tentar descobrir o que é que aconteceu de errado e tentar reatar e tentar encontrar respostas a dois.
A dois, era o que eu ia dizer. Isso
a dois.
Tem, exatamente.
Como é que a distância foi sendo algo tão presente na vida daquele casal? Gerar expectativas irreais muitas vezes que se está em relação ao outro. Portanto, mas ao fim e ao cabo, perceber os conflitos mal resolvidos, mas falar, lá está,
falar,
comunicar.
É a comunicação.
Percebendo que, afinal, aquela relação ainda há ali, portanto, o conteúdo para continuar. Outra coisa é, de facto, quando percebes que não é possível.
Nem vale a pena entrar pela comunicação. Porque podes perceber isso.
Podes.
Nem a comunicação vai resolver esta situação.
Sim. O amor acabou.
Exato.
Eu acho que, no fundo, todos nós sabemos, quando o amor acaba, podemos não querer assumir, podemos não querer verbalizar por tudo aquilo que já dissemos anteriormente.
Exatamente, claro.
Mas chegando a esta conclusão, com ponderação, muitas vezes há alguns casais, muitas vezes, mediamente em situações de acompanhamento, há momentos que não são de decisão, são de ponderação. Portanto, é importante ponderar e pensar na própria felicidade, pensar na felicidade dos filhos, obviamente, e se calhar perguntar: eu quero esta pessoa na minha vida, no futuro? Sim ou não? E para acabar, eu acho que há um triângulo, que é um triângulo que tu podes perspectivar e avaliar se estás numa relação saudável ou não, que é a comunicação, como já falaste.
Exato.
Temos que, há necessidade e é importante comunicar. O amor. E aqui falamos sempre do amor pelo outro, mas também o amor próprio é igualmente importante.
Claro.
Tu não podes dar amor ao outro se não tiveres amor próprio.
Por ti, pois.
Tu não podes alimentar do outro para te alimentar
a ti próprio.
A ti.
Claro.
Isso não é um amor saudável. E o respeito, outro dos vértices,
sem dúvida,
desse triângulo. E novamente, não é só respeito pelo outro, pela relação, mas respeito pelo próprio. Portanto, eu acho que esta triangulação, amor, respeito e comunicação, são três vértices importantíssimos para perceber se estamos ou não numa relação saudável.
Fantástico.
Obrigada, Sofia.
Obrigada, Maria.